Oi, gente, bom dia, bem-vindas, bem-vindos a mais uma edição de Já Viu, o seu programa de rádio, que é um podcast e que hoje comemora os 40, tardiamente, faz com 2 meses de atraso, 3 meses de atraso, comemora os 40 anos de um dos maiores filmes de todos os tempos, Blade Runner, o Caçador de Androides. Que é o meu preferido da vida, o filme que eu mais assisti na minha vida. É um filme que foi lançado em 1982, 40 anos atrás, aqui no Brasil, em julho de 82. Eu lembro a primeira vez que eu vi o filme no cinema, eu fiquei chocado. Não sabia direito o que pensar sobre o filme, porque era muito diferente de tudo que eu já tinha visto. E é um filme, é uma ficção científica, um dramão, assim, uma ficção científica incrível. O filme se passa em 2019, quer dizer, já foi 3 anos atrás. Se passa numa Los Angeles devastada, não devastada, não. Mas uma cidade que... Los Angeles é uma cidade ensolarada, tal, super... Fica no meio, quase no meio do deserto, assim. é um lugar que não chove, e no, nas Los Angeles de Blade Runner é uma cidade lúgubre, que chove muito, cheia de prédios que fecham toda a cidade, sabe? Não tem muito horizonte na cidade. As paisagens bonitas que a gente vê na cidade, o horizonte a gente vê através de dentro de prédios de uma corporação mesmo, que eu vou falar dela, dos caras que produzem os replicantes. O Blade Runner é o caçador de androides, é vivido pelo Harrison Ford. E ele é um policial que caça androides. E ele é chamado, ele já estava meio que aposentado, e é chamado de volta para caçar quatro androides que vieram para a Terra. Em 2019 do Blade Runner, o legal é viver fora da Terra já. E esses androides, que são de uma geração nova, o Nexus 6, eles voltam para a Terra para tentar viver mais, porque eles têm só 4 anos de vida. Eles são robôs, só que são robôs totalmente humanos, produzidos pela Tyrell Corporation, que é dentro do prédio da Tyrell Corporation que a gente vê essas paisagens lindas que não existem mais em Los Angeles, ver animais lá dentro que são também androides. Inclusive, o filme é baseado em um livro, em um conto, na verdade, do Philip K. Dick, um escritor de ficção científica americano. E o conto é maravilhoso. O conto se chama Será que androides sonham com ovelhas eletrônicas? E é bem isso, assim. A história do Blade Runner é uma história de. É um policial noir, é um policial bem anos 40, assim, que tem a mulher sedutora, é a mulher icônica, ela é bem. A gente não entende muito bem se ela gosta do policial ou não. Aí o policial se interessa por ela. Essa mulher é vivida pela Shan Yang, que é uma grande atriz que deu uma pirada depois de Blade Runner. Mas ela é tão legal que durante o Blade Runner ela fez muitas fotos e ela lançou um livro de fotos de bastidores do Blade Runner. Isso em 1982, hein? Lembra que não existia celular, não existia máquina de fotografia eletrônica, nada, era tudo com filme mesmo, digital, não eletrônica, máquina, fotografia digital. E ela meio que fez um. Ela que meio que fez essa documentação que ela fez dos bastidores de Blade Runner, foi meio que mostrando o que hoje em dia a gente vê à torta direito nos Instagrams da vida, né? Fotos de bastidores, as pessoas vestidas como seus personagens, só que dando risada, comendo, tal. É muito legal essas fotos da Shan Yang. Então, e ela fazia a Shan Yang faz a Rachel, que é uma das personagens mais icônicas. Na verdade, assim, o Blade Runner é cheio de personagens icônicos. Tem o Rick Deckard, vivido pelo Harrison Ford, que é esse policial, que ele tem que caçar os androides. Ele é um policial normal, assim. Ele não é um policial cheio de poderes especiais, fortão, que mata todo mundo. Ele apanha muito, sabe? Ele sangra, ele tá sempre mancando, tá com um braço machucado, com cicatriz no rosto, de tanto que ele apanha perseguindo esses caras, assim, esses androides. Além dele, tem três androides principais, que são, na verdade, são quatro androides que fogem e ele tem que perseguir, né? Ele tem que prender e tem que ele tem que na verdade, eles falam que ele tem que. Eles querem matar os androides, né? Mas eles falam que o Deckard tem que aposentar os androides, que é um eufemismo para matar os robôs mesmo. O primeiro androide. Ah, não, vou falar daqui a pouco do primeiro androide. Eu quero falar primeiro, antes de tocar a próxima música, que o filme é dirigido pelo Ridley Scott. Antes ele tinha feito Alien, que tinha sido uma revolução também na ficção científica. É um grande filme, um filme que assim, nunca vimos nada, tínhamos visto nada antes do Alien. Eu lembro quando eu vi Alien a primeira vez, numas férias em Santos, e eu também saí do cinema com um amigo meu do prédio, assim, a gente saiu chocado do cinema, tipo, o que aconteceu aqui? Que era um cinema grande de Santos, eu não lembro o nome do cinema, e que tinha um som absurdamente alto, era muito legal, e aí alguns anos depois, eu devia ter o quê? Uns 13 anos quando eu assisti Alien. E Blade Runner eu vi no cinema aos 15 anos. E uma coisa engraçada do Blade Runner, assim, que eu fiquei tão impressionado com o filme, que na época também não tinha nada disso, tipo, entrar na internet, baixar foto de filme, não sei o quê. Eu voltei muitas vezes ao cinema para rever Blade Runner, e eu ia com uma câmera fotográfica e tirava fotos da tela do cinema. E eu tinha um álbum de fotografias do Blade Runner, e eu procuro esse álbum, eu não acho, eu devo ter perdido em alguma mudança da minha vida, assim. Mas eu tinha muitas fotos do Blade Runner que eu tirei da tela de cinema e eu mandei ampliar, tal, para ficar vendo as coisas, porque não tinha onde ver, lá em 1982. Venho, né? Vamos ouvir mais, vamos ouvir... Blush Responde e Wait For Me, a trilha do Vangelis, depois eu vou contar muito dele, que era um músico grego super bacana, morreu esse ano. Mas bem-vindos, bem-vindas, tive umas férias, fiquei 4 semanas fora, viajei, voltei, viajei de novo, e agora... Vamos em frente. Hoje eu vou falar de um monte de coisa. O programa hoje vai ser menor, vai ter 1h30 só por causa de horário político. Mas vai dar para falar um monte de coisa. Vou falar do LARB, que é um evento que vai ter aqui em São Pedro sábado que vem, com o pessoal do ICINE. Eu sou representante do ICINE aqui de São Pedro, e a semana que vem vai ter um encontro de profissionais de cinema aqui em São Pedro para lançar esse LARB 2, que é um laboratório de roteiro. Se você se interessa por cinema, por produzir, trabalhar com cinema, fica ligado que você vai poder participar sábado que vem desse laboratório. Vou falar de filmes legais que eu vi essa semana, de um festival que começou que eu estou cobrindo, e já eu volto. Então vamos ouvir mais música e até... Não vai embora não, fica aí.
Do you like our owl?
It's artificial.
Of course it is.
Must be expensive.
Very. I'm Rachel.
Deckard.
It seems you feel our work is not a benefit to the public.
Replicants are like any other machine. They're either a benefit or a hazard. If they're a benefit, it's not my problem.
May I ask you a personal question?
Sure.
Have you ever retired a human by mistake?
No.
But in your position, that is a risk.
Is this to be an empathy test? Capillary dilation of the so-called blush response? Fluctuation of the pupil, involuntary dilation of the iris.
We call it void comp for short.
Mr. Deckard, Dr. Eldon Terrell.
Demonstrate it. I want to see it work.
Where's the subject?
I want to see it work on a person. I want to see a negative before I provide you with a positive.
What's that going to prove?
Indulge me.
On you?
Try her.
We'll be right back.
Oi, gente, de volta aqui no Já Viu? Homenagem aos 40 anos de Blade Runner, o Caçador de Androides. Meu filme preferido da vida, top 1 nas minhas listas de filmes preferidos. É um filme muito bacana, que fala muito de filosofia, de vida, de morte. É a história do Deckard, vivido pelo Harrison Ford, um caçador de androides, que são robôs que parecem humanos, sabe? Não dá pra se encontrar o robô na rua em Los Angeles de 2019 do filme, você não sabe se é robô ou se é gente mesmo. É demais. E ele tem que caçar quatro robôs, quatro desses androides que voltaram para a Terra e querem tentar aumentar o tempo de vida deles, porque esses androides só vivem 4 anos, apesar deles não saberem que são androides, né? Eles acabaram descobrindo porque um deles, que é vivido pelo Rutger Hauer, Roy Batty, ele é um cara, um androide muito inteligente, que descobriu que é androide e aí contou pro Leon, para Zora e para Pris, vivida pela Daryl Hannah, que tem uma das imagens mais icônicas do filme, aquele cabelo super platinado, meio espiga de milho, assim, meio Chanel espiga de milho, com os olhos pintados de preto, numa faixa preta nos olhos, assim, e ela se faz passar por boneca para fugir do Deckard, e tem uma briga clássica com o Deckard, uma luta clássica com o Deckard, que ela prende o pescoço dele no meio das pernas, sabe, tenta matá-lo, assim, é demais o filme. E o Deckard tem que matar esses androides, tem que aposentar esses androides, porque eles estão causando onde não deveriam causar, né? Eles querem matar o Tyrell, que é o dono da corporação que criou os androides. Eles tentam matar um outro designer genético, que é o Sebastian. É demais. O filme é muito bacana, é uma caçada, é um policial no ar, é tudo escuro. O filme parece que não tem sol no filme. O único sol que a gente vê no filme, como eu disse antes, é um sol que a gente vê em projeção dentro de um prédio. Os animais que não existem são eletrônicos. E aí tem uma dúvida gigantesca no filme se o Deckard, se o policial, também é um androide. Uma das coisas mais legais do roteiro é isso. O roteiro fica dando umas pistas de que talvez esse policial seja um androide, só que um androide super construído e não valorizado, mas de uma tecnologia absurda, assim, que ele não sabe que é androide e que ele não morre, ele não tem tempo de vida, em princípio, ele não tem esses 4 anos de vida só, né? E tem uma das cenas mais legais do filme é quando um outro policial vivido pelo Edward James Olmos, ele entrega para o Deckard, para o Harrison Ford, o policial do Harrison Ford, um origami de cavalinho, de unicórnio. E isso mostra que ele, esse outro policial, o Galf, sabe que o Deckard tem sonhos com unicórnios. E a gente vê no filme essa referência, assim. Então a gente fica pensando, putz, então o cara sabe o que o outro sonha, né? E deixa essas pulguinhas atrás da orelha de quem está assistindo o filme. Outro momento legal que a gente fica com a pulga atrás da orelha é quando a Rachel, vivida pela ai, as pessoas que estão mandando mensagem aqui eu me perco. Mas quando a Rachel, vivida pela Shan Yang, que a Rachel é uma mulher que trabalha na Tyrell Corporation, ela tem dúvida se ela é replicante também, se ela é uma robô também. E o policial, o Deckard, do Harrison Ford, ele vai entrevistar as pessoas, ele leva uma máquina para fazer entrevistas com pessoas, administrando um teste que se chama Voight-Kampff, que ele consegue descobrir. É tipo uma máquina da verdade, assim, uma máquina de um detector de mentira. Ele descobre se o cara tá mentindo e se o cara, se a pessoa que ele tá entrevistando ligada à máquina é replicante ou não. E a primeira descoberta, assim, é legal a gente ver quando ele descobre, quando ele entrevista o primeiro replicante, o Leon, que ele atira no cara que tá entrevistando ele quando ele faz uma pergunta sobre a mãe do Leon. E aí o Leon já sabe que ele é um replicante, ele tenta enrolar o quanto ele consegue, mas quando pergunta sobre a mãe não consegue mais enrolar e ele dá um tiro no policial que está entrevistando ele. E aí eles descobrem que ele é um replicante, que ele está fugido e o Decker tem que ir atrás dele. Uma outra coisa legal é quando a Rachel pergunta para o Deckard se ele tem lembranças, quais são as lembranças dele. E ele volta para casa dele e começa a mexer numa caixa de fotografias que são fotografias de infância dele, assim, que podem ser dele, mas podem não ser também, porque isso é uma coisa que a Tyrell fazia. Eles plantavam memórias no cérebro dos replicantes, e quando eles chegavam em casa, quando eles acordavam em casa, a casa já estava funcionando assim. Então, tipo, tinha fotografias, tinha coisas acontecendo, como se ele sempre tivesse morado ali e tivesse uma vida que não necessariamente ele teve, né? E uma das grandes perguntas do filme é: será que o Deckard, o personagem do Harrison Ford, é mesmo um replicante? Esse era o grande dilema do filme, né? Colocar um replicante matando outros para fazer o trabalho sujo que o homem, que o ser humano não deveria fazer, que era mesmo matar os robôs, né? O Ridley Scott, o diretor do filme, em 2000, muitos anos depois, 18 anos depois de ter lançado o filme, ele deu uma entrevista dizendo que sim, o personagem do Harrison Ford era um replicante. Só que algum tempo depois, o Harrison Ford deu uma outra entrevista dizendo que não, que o personagem dele não era um replicante. Só que aí, muitos anos depois, tipo, alguns anos atrás, em 2017, foi lançada uma continuação de Blade Runner, que se chama Blade Runner 2049. É um filme que se passa 30 anos depois do primeiro Blade Runner, estrelado pelo Ryan Gosling, que é a mesma história, é um policial que tem que matar replicantes. Só que já é um mundo completamente diferente. 30 anos na frente, ficção científica, muito aconteceu. E uma hora o Ryan Gosling encontra o Harrison Ford no filme, encontra o personagem do Harrison Ford, encontra o Deckard, o policial lá que todo mundo acha que morreu, mas o cara tá vivendo lá no meio do nada, num deserto. E aí continua a pergunta: será que ele tá lá porque ele é replicante ou exatamente porque ele não é um replicante? Uma das coisas mais legais do universo do Blade Runner é isso. A gente. Todas as dúvidas que a gente tem sobre o personagem do Harrison Ford, elas podem ser respondidas assim: ah, não, é porque ele é um replicante. Ah, não, é porque ele é um ser humano. Então a gente vê exatamente ali o quanto essa história de replicante é bem feita pela corporação Tyrell, por essa empresa, que eles construíram um ser quase um ser humano perfeito assim mesmo. E é incrível, é incrível. O filme é lindo, o filme é um filme que lá em 1982 ele criou muita coisa com direção de arte, com fotografia, que acabou virando referência. A gente viu lá na época, a gente via muito comercial na TV, antes de MTV, de videoclips, a gente via muito comercial com os óculos que as pessoas usavam em Blade Runner, que eram os óculos super modernosos, guarda-chuva com os cabos de neon, parecia que os caras estavam segurando um cabo de neon e o guarda-chuva, sabe? Essa, era uma, meio que uma chuva ácida, e eram umas coisas lindas, assim, que nunca tinha sido visto antes. E é um filme que, apesar de ter sido caro para a época, ele custou... Ele tinha 28 milhões de dólares de produção. Era um filme grande. Era um filme que os estúdios estavam apostando muito que desse certo. Trouxeram o Ridley Scott por causa do Alien que ele fez na Inglaterra, e Blade Runner é o primeiro filme dele nos Estados Unidos, em Hollywood. Só que o filme acabou gastando mais do que deveria, as filmagens duraram mais do que deveria, e teve um momento que os produtores tomaram conta do filme e chegaram e falaram assim: queridão, já era, o filme agora é nosso, a gente vai fazer o que quiser com ele. E o filme, que foi lançado em 1982, é um filme que não era o filme que o Ridley Scott queria ter lançado. É um filme que a montagem foi dos estúdios, dos produtores. Quem deu ok para o corpo, edição final do filme, foram os produtores do filme. E chegou uma hora também que ele não tinha mais dinheiro para filmar, e ele começou a usar, por exemplo, ele usou muita coisa, muito objeto que ele tinha usado em Alien, que já tinha filmado, obviamente estava nos estúdios. Ele acabou usando muitos monitores, muitos cenários que ele tinha usado em Alien. Ele usou cenas de O Iluminado. Ele queria fazer umas cenas aéreas, não sei o que, numa estrada, e os caras cortaram o dinheiro e falaram assim: não, você não tem mais dinheiro. Aí ele estava filmando no mesmo estúdio, para a Warner, né, que tinha lançado O Iluminado. Ele pediu autorização do estúdio, dizem que ele pediu para o Kubrick, não deve ter sido, né? Porque quem é dono, no fim das contas, é o estúdio. E eles usaram imagens de estradas filmadas pelo Kubrick, de estradas indo pro hotel do Iluminado. Se você assistiu, você lembra que tem muita cena dessas estradas, tal, e foram usadas no final do Blade Runner essas cenas de estrada, que foram originalmente feitas pro Iluminado. As histórias são gigantescas, são muitas, muita coisa foi criada a partir das interrogações deixadas pelo filme, sabe? Por exemplo, muitos anos depois a gente acaba descobrindo que o Blade Runner tem a ver com o filme, com o universo do Blade Runner tem a ver com o universo do Alien, por exemplo. Porque vocês sabem que o Alien tem vários filmes que se chamam Alien e tal, e depois, muitos anos depois, foram lançados uns filmes que se chamam, principalmente o primeiro filme, que chama Prometheus, que é do mesmo universo do Alien, que conta a história de como os aliens apareceram, surgiram e tal. E no Prometheus a gente acaba descobrindo que o cara que cria os replicantes, os robôs em Prometheus, eram também replicantes da mesma empresa, da Tyrell Corporation, do Blade Runner. Obviamente que tudo gira em torno do Harrison Ford e tal, e isso é muito legal. Outra coisa legal são referências do filme ao Guerra nas Estrelas. Tem um dos personagens que é um cara que vem de... como não existem mais, a Terra está toda detonada, né, em 2019, e os animais que as pessoas têm e olham são todos androides, né? E tem um cara que vende cobras, ele tem uma lojinha de cobras, assim, e esse cara tem tatuado na testa a Millennium Falcon, que é exatamente a nave do Harrison Ford no Guerra nas Estrelas. Que são detalhezinhos, assim. E essa nave aparece em outro momento do filme também, quando ele vai entrevistar a Rachel na Tyrell Corporation. É muito legal. Uma outra coisa bacana de se saber é que O final do filme, que eu vou falar daqui a pouco dele, é um dos finais mais icônicos da história do cinema, porque é uma luta do personagem principal vivido pelo Harrison Ford com o seu com a pessoa que ele, a pessoa, o androide que ele vinha perseguindo o tempo inteiro durante o filme. E eles estão no topo de um prédio e é uma luta que acaba, é uma briga assim, para que acaba sendo sobre, falando sobre a finitude da vida mesmo, sobre o androide fala sobre ele saber que o tempo dele tá acabando. É muito legal, assim, é muito lindo. E essa última luta tem detalhes bacanas. Eu vou contar daqui a pouco. Quero contar mais sobre a luta. Mas o legal de saber é que o androide vivido pelo... esse androide principal do filme é vivido pelo Rutger Hauer, que é um ator... Era, ele morreu também há pouco. É, um ator holandês. Ele tinha feito bastante coisa já na Holanda nos anos 80, no fim dos anos 70... vários filmes meio radicais, assim, na Holanda ainda, né? E ele foi, ele é um dos atores que ele, que o Ridley Scott escolheu para fazer esse papel sem fazer teste. Ele falou, não, eu quero esse cara de qualquer maneira, porque principalmente porque o Ridley Scott tinha visto os filmes que o Rutger Hauer fez com o Paul Verhoeven, e falou, não, ele é perfeito para o papel e eu quero ele. E ele foi, e levou o Rutger Hauer para Hollywood, que acabou fazendo um super sucesso, fez muito filme, ao mesmo tempo que o Paul Verhoeven também acabou indo para Hollywood meio que na mesma época também. O Paul Verhoeven é o diretor de Instinto Selvagem, de Showgirls. É um cara de Instinto Selvagem, de Showgirls. É um cara que fez uns filmes muito bons e uns filmes muito ruins. Ele fez Robocop. É um cara super bacana. Eu entrevistei ele em 92, em Cannes. Um cara interessantíssimo, assim. Um monte de gente que acabou virando gigante em Hollywood participa de alguma forma ou de outra de Blade Runner. O Ridley Scott, o diretor, é um dos maiores diretores de Hollywood. Ele tem uma produtora até hoje gigante, que faz muita coisa. Fez o Blade Runner 2049. Agora eles anunciaram que estão produzindo uma série sobre, a partir de Blade Runner, no universo Blade Runner, para a Amazon, que vai estrear o ano que vem. Quando eles lançaram em 2017 o Blade Runner 2049, eles fizeram uma coisa muito legal. Eles fizeram uns curta-metragens dirigidos por outros diretores que não o Ridley Scott. Aliás, o Blade Runner 2049 não foi dirigido pelo Ridley Scott também. Ele foi produzido pelo Ridley Scott, mas ele foi dirigido pelo Denis Villeneuve, que é um diretor canadense maravilhoso, que faz muita coisa bacana. Fez Duna, o último filme dele é o Duna, ele está filmando o segundo Duna agora. Mas é produzido pelo Ridley Scott, pela produtora do Ridley Scott. E quando eles lançaram esse 2049, eles fizeram alguns curtas que foram dirigidos por outros diretores e que também estão no universo do Blade Runner. Contam histórias paralelas, digamos assim, que se você assiste esses curtas, eles estão no YouTube. Você entende mais ainda, você fica mais por dentro de toda a história de replicantes e viver ou não viver, tal. São coisas muito legais. E ali meio que começou essa história de transmídia, que eu falo tanto de transmídia aqui, que é a gente contar histórias derivadas de um mesmo universo a partir de várias mídias diferentes, né? E isso é uma coisa muito bacana que acaba funcionando super nos dias de hoje, sabe? Hoje em dia, por exemplo, em Blade Runner 2049, eles fizeram isso. Fizeram curta, fizeram longa, fizeram conteúdo para Instagram, para YouTube. Tudo isso para ajudar a contar mais a história do Blade Runner mesmo. Então, a genialidade toda vai abrindo os braços e os polvos e os tentáculos como um polvo transmídia mesmo, para contar melhor a história, para a gente aproveitar mais ainda tudo. Vamos ouvir mais música, vamos ouvir Rachel Song e Love Team, que são músicas classiconas do Blade Runner, o caçador de androides. Thank you. Oi, gente, Fabiano Liporani de volta aqui com Já Viu, edição Blade Runner, o Caçador de Androides. Você já com certeza ouviu esse saxofone aí. Aumenta aí, Vitor. Esse é o tema de amor de Blade Runner, o Caçador de Androides, que ficou famosíssimo à época, replicado. Acho que o saxofone entrou na moda de verdade nos anos 80 por causa dessa música. A trilha foi criada pelo grande compositor grego Vangelis, um cara da música eletrônica, que ele, a história dele é bem louca, assim, porque ele é um cara que era contemporâneo dos alemães do Kraftwerk, por exemplo, e eles trocavam muita figurinha à época, nos anos 70. Só que o Vangelis tinha bandas também de música eletrônica de vanguarda na época, mas ele resolveu que não ia continuar com essa carreira pop porque ele não conseguia se adaptar ao mercado. E ele continuou fazendo músicas super autorais até que virou um dos queridos do cinema nos anos 80 para fazer trilhas. E ele, em 1981, ele ganhou um Oscar pela trilha do Carruagens de Fogo. E em 82 foi lançado Blade Runner com a trilha do Vangelis também, que acabou virando outro clássico. A trilha do Carruagens de Fogo também é daquelas maravilhosas que todo mundo já ouviu, né? E ele morreu há pouco tempo, se não me engano, ano passado. Deixa eu ver aqui exatamente quando o Vangelis se foi. Em 2022. E ele produziu até o final da vida, tem muita coisa dele. Você procurar no Spotify Vangelis, é Vangelis com G, é que fala Vangelis. E o cara é maravilhoso, muita coisa demais, assim, sabe? É o cara que experimentava com música e, ao mesmo tempo, fazia com que as coisas acontecessem e virassem, entrassem na nossa cabeça e não saíssem nunca mais, né? Eu amo a trilha do Blade Runner, amo a trilha do Carruagens de Fogo e amo Vangelis. Tenho vários vinis dele, eu tava arrumando meus vinis esses dias, muita coisa dele. O filme tem muito do sucesso do filme, eu tenho certeza que também é por causa da trilha. É uma trilha bizarra de linda, assim. E o legal é que a trilha do filme do Blade Runner 2049 não foi feito pelo Vangelis, que eu achei um absurdo, assim. Mas é, quando eu fui ver o filme, a trilha foi feita pelo Hans Zimmer, que é um dos grandes compositores dos dias de hoje também, né? Queridinho de Hollywood. Mas a trilha toda é baseada na trilha do Blade Runner original, nessa trilha do Vangelis. Então, é muito, muito emblemático o Hans Zimmer usar como referência a trilha do filme original mesmo, já que o filme, a continuação, deve muito ao filme original mesmo. É, o roteiro, muitas coisas de direção de arte são baseadas diretamente no filme original mesmo. Apesar de ser uma continuação que se passa 30 anos depois, que o elenco não é o mesmo, é o que eu tava falando, é transmídia e é universo, assim, tá tudo no universo do Blade Runner, mas não necessariamente é uma continuação direta, assim. Vamos falar de horror?
Hora do horror.
Ah, que saudade de falar de horror. Ah, que saudade do Hora do Horror. Primeiro, a coisa mais legal. Essa semana que entra, começa o Fantastic Fest, que é o maior festival de cinema de gênero do mundo, que é cinema de horror, cinema fantástico, suspense, ficção científica. É um festival que acontece no Texas e em Austin, no Texas. E eu mais uma vez vou cobrir o festival e já tô recebendo, essa semana já recebi filmes para assistir do festival. E olha, eu assisti alguns e o legal do Fantastic Fest é que só passa filme muito bom, só passa filme absurdo. E na hora do horror hoje eu ia falar de um filme, mas eu vou falar de vários. O primeiro deles é um filme espanhol que se chama E Todos Arderão. É um filme que estreou em Sitges, que é um outro festival de horror espanhol que aconteceu ano passado. E agora o filme passa no Fantastic Fest. É um filme muito, muito bom. É meio que um primo daquela série da HBO que se chama 30 Moedas. Vocês assistiram essa série? Eu já falei tanto dela aqui. Que é uma série que se passa, é uma série espanhola que se passa numa cidadezinha pequenininha, na Espanha, perdida, assim, uma cidadezinha bem, tipo, bem pequenininha mesmo, uma cidade toda murada, toda cheia de prédios super antigos, assim, e as 30 moedas do título são as 30 moedas que Judas teria recebido por ter traído Cristo. E os anticristos, os demônios da vida que querem acabar com a Igreja Católica. Tem uma profecia que diz que se quem conseguir as 30 moedas de Judas acaba com o Papa e com o poder da Igreja Católica. Então a série toda é sobre isso, sobre esse povo bem do mal tentando conseguir as 30 moedas que estão escondidas pelo mundo, assim, e tem a ver com essa cidadezinha onde se passa a série. E também a série se passa no Vaticano. É muito legal, uma série de suspense, de horror, que tem a ver com religião, que tem a ver com gente do mal querendo acabar com o povo do bem, assim, é muito bacana. E esse filme, E Todos Arderão, ou Queimarão, se passa numa cidadezinha dessas também, pequenininha, toda murada, cheia de construções de séculos, sabe, igrejas gigantescas, e tem uma profecia na cidade, de um anticristo, assim, e o povo da cidade, 40 anos atrás, olha só, em 1982 também, ó, Blade Runner, eles acharam que eles tinham acabado com a profecia, porque eles tinham sacrificado uma pessoa por causa da profecia. E só que 40 anos depois eles descobrem que não é bem assim. Chega uma menina na cidade que vem do nada e que a partir dessa menina coisas acontecem, começam a acontecer que desmentem essa, que fazem, na verdade, com que essa profecia esteja valendo ainda e não tenha acabado 40 anos antes, como todo mundo achava. Filmão, horror, deve entrar logo em algum streaming, eu aviso. Outro filme loucão que eu assisti é um dinamarquês que se chama Speak No Evil, que também parece que vai entrar no Apple Plus, no streaming da Apple, que é um filme de clima, é um horror, horror, o filme é um horror, eu fiquei chocado, eu assisti ontem, eu fiquei chocado com o filme, o final é um absurdo, assim, mas é um filme de clima, o filme tem 1h20 e ele fica o diretor fica 1h10, assim, criando clima, sabe, te deixando nervoso, porque as coisas não acontecem, as coisas acontecem, na verdade, só que você percebe que vai acontecer mais alguma coisa. Então você fica esperando algum absurdo acontecer. É a história de uma família dinamarquesa, pai, mãe e filha, que numas férias na Itália conhece uma família holandesa, pai, mãe e filho. E eles ficam amigos ali nas férias e os holandeses convidam os dinamarqueses para irem passar uns dias em casa. E aí os dinamarqueses fofos, bonitinhos, loirinhos vão lá para Holanda e passam o pior final de semana que eles não poderiam imaginar que eles fossem passar. eles logo descobrem que os holandeses são bem estranhos, que principalmente o pai da família é um cara grosseiro, sabe, não respeita ninguém, não sei o quê. Mas as coisas vão piorando, assim, só que não piora tudo, não piora muito, sabe? É uma história que vai nos deixando tensos. E não tem muito que... Eu não posso contar muito sobre o filme, porque o que eu disser vai estragar a experiência de assistir esse filme de horror absurdo, assim, dinamarquês, filmado na Holanda, na Itália, na Dinamarca. Vale muito a pena. Eu também, esse filme parece que vai entrar no Apple, eu falei, né, no Apple Plus. E eu aviso logo. E tem mais filmes de horror que a semana que vem eu vou falar mais, porque eu assisti um outro também que, olha, é um dos filmes mais doidos que eu vi na minha vida. É um documentário que se chama Vida na Fazenda. É história louca, louca, de um diretor de cinema que o avô dele morre. Nossa, desculpa, vou tomar uma água aqui, pera um pouquinho. Água. Eita, nós, secou tudo. Então, a história de um diretor de cinema que, quando o avô dele morre, ele acha, na fazenda que o avô morava, viveu a vida inteira, umas fitas de VHS de uns filmes que o avô fazia. Ele fazia uns filmes muito bizarros e umas fotos. Ele fazia fotos que ele interagia com animais, ele tinha umas caveiras de papel, sabe? Ele era um cara bem pitoresco, assim. E ele colocava nas fotos, ele fazia balãozinho de história em quadrinhos, assim, e escrevia textos, tipo, era ele do lado de uma galinha e ele conversando com a galinha, era a mulher dele no meio do nada falando com o céu, não sei o que e tal. Só que à medida que o diretor vai descobrindo as coisas do avô, ele vai descobrindo coisas bizarras do avô, que o avô fazia. Como, por exemplo, quando os pais do avô morreram, ele não enterrou os pais imediatamente, porque aí eu descobri que só recentemente na Inglaterra, na Grã-Bretanha, no Reino Unido todo, essa história de cemitério como a gente tem aqui, que morre, vai pro cemitério e enterra no outro dia, é uma coisa muito recente isso lá, que algumas poucas décadas atrás, sabe, anos 80 mesmo, anos 70, as pessoas eram enterradas, pessoas que moravam no interior da Inglaterra, da Grã-Bretanha toda, eram enterradas no terreno de casa mesmo, sabe, ou na igreja. Isso eu tinha visto muito também, quando eu já viajei, muito túmulo dentro da igreja e em volta da igreja de cidadezinha. Mas eu não sabia que as pessoas eram enterradas em casa também. E para... isso é uma coisa que eu tinha visto na Espanha, mas eu sabia que na Espanha, no começo do século XX, era normal, e depois eu descobri em outros filmes que na Europa inteira isso era normal, quando as pessoas morriam, as famílias faziam fotos com essas pessoas mortas, tipo, posando assim no sofá de casa, toda a família em volta e no meio... essa pessoa morta, chamavam as fotos de post-mortem, né, e que era o último souvenir que tinham dessas pessoas. E esse avô desse diretor, ele fazia isso, ele ficava assim, dias com o pai morto, pra lá e pra cá, fazendo filme, fazendo foto, tipo, meio que homenageando a vida do pai, depois a mãe quando morre, umas coisas bem loucas. É um documentário bem, bem absurdo. Esse... não sei o quando vai entrar por algum lugar, de tão absurdo que é, mas olha, eu espero que venham mais coisas loucas do Fantastic Fest, que começa dia 22, e eu vou cobrir e conto o que vai aparecer nos próximos dias. Vamos ouvir mais música, aí eu volto a falar de Blade Runner. Agora é One More Kiss, que é um dos clássicos, e depois o Blade Runner Blues.
One more kiss, dear. One more sigh. Only this, dear, is goodbye. For our love is such pain and such pleasure. Fall from the trees, tumble to the ground and die. So in the springtime, like sweet memories, they will return as will I. Like the sun, dear, upon high, will return.
Goodbye, for our love is such passion, such pleasure. I will treasure until I die,
like the sun.
Gente, oi gente, de volta aqui, Fabiano Liporoni com Já Viu, edição Blade Runner, o Caçador de Androides. Vocês ouviram One More Kiss Dear, depois Blade Runner Blues, duas músicas muito icônicas da trilha de Blade Runner, foram muito copiadas nos anos 80. A gente ouvia a torto e a direito em tudo quanto é lugar essas músicas, ou versões dessas músicas, ou as próprias músicas, né? E muito legal, eu adoro. O filme, como eu disse antes, o filme foi... Chegou uma hora que os estúdios, o povo da Warner Bros., os produtores, chegaram pro Ridley Scott e falaram, queridão... Chega, acabou, já gastou muito dinheiro, já passou o tempo, tchau. Mandaram ele embora do filme. Montaram o filme, editaram o filme, lançaram o filme, que é lindo, sabe? A edição do filme, a primeira versão do filme, a versão original, digamos assim, é linda. Anos depois, em 2000, 18 anos depois, o Ridley Scott consegue um acordo com a Warner e eles lançam uma outra versão do filme, que é a versão que se chama Director's Cut, a versão do diretor do filme, que tem várias coisas diferentes. Por exemplo, no filme original tem o personagem do Harrison Ford falando, contando a história. Só aparece a voz dele, uma voice-over, contando a história, narrando a história do filme. E o Ridley Scott não queria isso de jeito nenhum. Então, na versão dele, a versão do diretor dele, por exemplo, não tem isso, não tem o final é diferente e tal. Aí, anos depois, em 2000 e pouco, ele lança outra versão, que é a versão estendida, onde tem muitas cenas inéditas e material inédito mesmo, que não tinha sido lançado nem no original, nem na versão dos anos 2000. Então, Blade Runner é um filme que tem dá muito pano pra manga, literalmente, assim. Muita coisa foi filmada, não foi usada, e depois foi editada, reeditada, até que essa última versão saiu e parece que o Ridley Scott finalmente se sentiu satisfeito com essa última versão lançada. E uma das coisas que eu coleciono são os DVDs de Blade Runner, porque existem edições lindas desse filme, assim, a versão do diretor, a versão original, aí com muito material extra, making of, fotografia, muita coisa legal sobre o filme. Amo e recomendo assistir Blade Runner. Para quem não viu, assista, porque não dá para não assistir esse filme. O filme está na HBO Max, vale a pena. O 2049 também está na HBO Max, então se quiser fazer uma dobradinha, e aí procure os curtas de Blade Runner que estão no YouTube também, a partir dessa nova versão dessa continuação de 2017, o Blade Runner 2049. Vamos ter que acabar o programa, porque horário político é meio-dia, mas não se esqueçam, sábado que vem eu vou receber aqui o povo do Icine, o povo, os trabalhadores de cinema do interior de São Paulo, falando sobre o LARB, que vai acontecer sábado que vem aqui no Cine Teatro de São Pedro, que é o laboratório de histórias, de roteiros, de curtas e longas, e o povo vem aqui para conversar. Vou falar, sábado que vem vou tocar a trilha de Ruas de Fogo, que é um dos meus filmes preferidos da vida também, adoro Diane Lane. E é isso, assistam Blade Runner e sejam felizes, porque o filme é o máximo, e tenham uma boa semana. Eu fiquei de férias, mas eu volto agora para... Férias só ano que vem, ao que parece. E vamos lá. Valeu todo mundo. Vamos ficar com mais duas musiquinhas de Blade Runner. E até mais. Sábado estou de volta com Ruas de Fogo.
I've seen things you people wouldn't believe. Attack ships on fire off the shore of Orion. I watched sea beams glitter in the dark near the penthouse gate. All those moments will be lost in time, like tears.
As far back as I can remember, I always wanted to be a gangster.
Say hello to my little friend!
I'm gonna make him an offer he can't refuse.
Keep your friends close, but your enemies closer.
A boy's best friend is his mother.
No, I am your father.
I'm Batman.
I'm Spartacus!
Bond. James Bond.
Hello. My name is Inigo Montoya. You killed my father. Prepare to die.
Goonies never say die!
You're killing me, Smalls!
I see dead people.
Javu?
It's alive! It's alive! It's alive!
Javu?